Enfoque Jurídico. O direito nos mais diversos assuntos que fazem parte do dia a dia do cidadão. Enfoque Jurídico. Com Miguelzinho Martins. Entrevista.
As instituições de ensino são responsáveis na hipótese de danos causados aos alunos ou pelos alunos. Um exemplo que podemos citar é o chamado bullying, uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Nós convidamos a doutora Elaine Rodrigues, ela que é advogada e consultora empresarial, para debater o tema conosco. Doutora Elaine, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde, Miguelzinho. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio.
Quer dizer que é isso mesmo, doutora? O estabelecimento de ensino é responsável pela vigilância e disciplina dos educandos no interior da instituição?
Isso, no interior da instituição e também em todos os locais onde, de alguma forma, ela exerce o seu domínio. Às vezes, existem algumas escolas que levam seus alunos para atividades fora do estabelecimento de ensino e, por vezes, assim, clubes, espaços públicos, ou seja, onde existe o domínio do estabelecimento do ensino. Sobre aqueles alunos, no controle, na vigilância dos alunos, eles são responsáveis por tudo que acontece, né? Isso é uma responsabilidade objetiva das instituições de ensino, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E o nome técnico, né, responsabilidade objetiva, é porque a escola, a instituição de ensino, responde pelos danos independentemente de apuração de culpa ou dolo.
Ou seja, de intenção ou não.
Exatamente.
Doutora, ainda falando sobre esse tema, ou seja, a responsabilidade, ela existe mesmo que a violência ocorra fora das dependências e dos domínios da instituição de ensino?
Não, fora dos domínios não. Supondo o que acontece no cyberbullying, por exemplo, né? É muito mais comum hoje, já que as redes sociais, todos os adolescentes e jovens estão conectados, né, nessas redes, Facebook, Twitter. Então, está sendo muito frequente o cyberbullying. Se esse bullying ele ocorre num aparelho, num computador que está na sede da instituição de ensino, então ela é responsável, porque ela tem que vigiar para que nesses laboratórios, principalmente os laboratórios, né, onde os estudantes vão aprender a utilizar os computadores e a internet, tem que haver uma vigilância do que acontece nesses aparelhos. Agora, é óbvio que se esse aluno ele está na casa dele, ele usa as redes sociais, o aparelho dele na residência dele para fazer o bullying, aí não há responsabilidade da instituição de ensino. O que a gente deixa claro é isso, que tem que estar no interior da instituição ou nos seus domínios, quer dizer, onde ela está levando esses alunos, né, ao exercício de alguma atividade.
Entendo. A senhora nos colocou que a responsabilidade existe mesmo que a escola não tenha aí o chamado dolo, isto é, a intenção, ou até mesmo culpa pelo incidente. Mas o estabelecimento de ensino, uma vez condenado, ele tem o direito de cobrar dos verdadeiros responsáveis pelos menores, como no caso os pais?
Então, existe uma decisão que é emblemática no Supremo Tribunal Federal, que é número 25... saiu na revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça, 25.611, em que essa decisão, Supremo Tribunal Federal efetivamente assegurou ao estabelecimento de ensino o direito de regresso contra os responsáveis pelos menores que estavam envolvidos no bullying. Essa decisão ela é muito forte, muito bem fundamentada. Contudo, também existem muitas críticas sobre ela, porque como que você vai imputar uma responsabilidade aos pais, apurando a culpa deles, se a criança ela cometeu o bullying dentro dos domínios da instituição de ensino, a não ser que fique caracterizada a participação dos pais, incentivando a criança à prática do bullying, alguma coisa nesse sentido. Então, essa ação regressiva contra os pais, ela é complicada, porque a ação de indenização contra a instituição de ensino, ela é de responsabilidade objetiva, ou seja, não há apuração de dolo ou culpa. Mas a ação de regresso requer apuração de dolo ou culpa. Então, fica muito difícil essa ação regressiva. Essa é uma crítica. Além do que, principalmente a classe pedagógica, diz que isso daí é um nonsense, na medida em que o agressor, o adolescente, o jovem ou a criança que comete o bullying, ela também é uma vítima da falta de vigilância do estabelecimento de ensino. Então, os pedagogos dizem, olha, o que a escola tem que fazer é promover ações pedagógicas de forma a minimizar esses tipos de assédios dentro do ambiente estudantil. Porque imputar essa responsabilidade numa ação regressiva aos pais, até onde você também não pode dizer que os pais desse agressor também não sofrem humilhações pelo fato de ter uma criança com esse desvio de comportamento. Então, você estaria penalizando também o agressor. E isso, do seu ponto de vista pedagógico, não é correto.
Nesse sentido, doutora, o parente da vítima de bullying, que também sofre humilhação, da mesma forma, tem direito à indenização por dano moral?
Exatamente. Dependendo das circunstâncias, é óbvio que tem que se analisar caso a caso, tá? Mas se efetivamente ficar provado que houve um sofrimento a esse parente, um sofrimento relacionado a uma vergonha, a uma humilhação muito grande por conta desse bullying, ela tem o direito à indenização. Vai depender da prova, né, de você fazer uma prova do dano moral, desse sofrimento, tem que fazer uma prova desse nexo causal, quer dizer, que essa humilhação e esse sofrimento desse parente foi em função do bullying. Havendo essa prova, sem dúvida, há a possibilidade de requerer uma indenização em juízo.
Perfeito. Para finalizar, doutora, o certo é que enquanto o aluno estiver no estabelecimento de ensino, a escola é responsável tanto pela integridade física dele, como também pelos atos ilícitos praticados por ele a terceiros ou até em relação a outro aluno.
Exatamente. Essa é a conclusão que se tem da análise do Código Consumidor, né, que estabeleceu essa responsabilidade objetiva das instituições de ensino e também das decisões dos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal, que vem se manifestando nesses casos com esse enfoque.
Entendo. Doutora Elaine Rodrigues, advogada, consultora empresarial. Doutora, foi uma satisfação tê-la aqui falando aos nossos ouvintes, esclarecendo essa questão aqui para o nosso público. Muito obrigado, viu?
Que é isso. Eu que agradeço a oportunidade. E deixamos para vocês, se quiserem consultar o nosso site, www.gabinetejuridico.com.br, vocês podem acessar o inteiro teor de um artigo e de vários artigos que nós escrevemos a respeito do bullying. E qualquer informação que as pessoas tenham, nós a fornecemos em caráter gratuito, inclusive, porque nós promovemos o desenvolvimento da cidadania. Nós temos um trabalho baseado no desenvolvimento da cidadania, e discutir o bullying está relacionado a desenvolver padrões de cidadania melhores do que nós temos atualmente.
Até a próxima, doutora.
Até a próxima.
Rádio Nacional, no coração do Brasil.